Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista nos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins, abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo problema depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro...
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É muita lei e pouca vergonha.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas.
O presidente Jair Bolsonaro.
Os protestos pedindo.
A semana não pode terminar sem a melhor análise. E as diversas visões sobre os fatos que movimentam o noticiário na política e na economia.
Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, no ar mais uma edição do Pra Cima Deles.
Vitor Brau reúne o time de comentaristas da Pan e convidados especiais para um debate de ideias em alto nível. Pra Cima Deles, toda sexta-feira às 16h, ao vivo pela Jovem Pan News e também no Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 25 de junho de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora, repercutindo aí tudo que é notícia no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos mais uma vez até as 5 da tarde. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Presidente Jair Bolsonaro anuncia a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli para o cargo de ministro da Educação. O professor é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e não aparecia entre os nomes mais cotados para substituir Weintraub. Justiça do Rio de Janeiro acata recurso de Flávio Bolsonaro e caso das rachadinhas vai para a segunda instância. Por 2-1, desembargadores deferiram habeas corpus que leva o processo para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. Ministro Luiz Fux é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. A eleição é simbólica, já que o rito da presidência da corte obedece a um rodízio. Procuradoria-Geral da República abre apuração preliminar sobre conduta do ministro Augusto Heleno por divulgação de nota à Nação Brasileira. O texto afirma que a eventual apreensão do celular de Jair Bolsonaro traria consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. E Estados Unidos registram o maior número de casos diários de coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas foram contabilizadas 36.880 novas infecções. Esse é o Jovem Pan agora ao vivo. Neste momento são 4 horas e 5 minutos. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Quem tem mais? Na verdade, nós vamos daqui a pouquinho com a Luciana Verdolin, ao vivo em Brasília. Só estamos terminando ali a conexão. Primeiramente, vamos ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga, pois o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, negocia secretarias de educação e de governo com a Alerj. O destaque, então, vem aí da capital fluminense com o Rodrigo Viga. É com você.
Exatamente. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, está se movimentando, mexendo as peças, tentando encontrar um caminho para evitar o impeachment no parlamento do Rio de Janeiro. O processo de impeachment foi aberto por conta de uma operação aqui mesmo da Polícia Federal, aquela placebo autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que mirou suspeitas sobre compras e contratações para a pandemia de Covid-19. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, essa semana o governador Wilson Witzel demitiu Cássio Rodrigues, um assessor dele muito próximo, que era persona non grata dentro do parlamento do Rio de Janeiro. Uma tentativa de se aproximar de alguns políticos e alguns partidos no parlamento fluminense. Além disso, vem oferecendo há muito tempo, a gente vem dizendo aqui no microfone da Jovem Pan, umas 3 ou 4 semanas, cargos, posições e secretarias para partidos, para políticos, em troca, é claro, desse apoio político no parlamento, especialmente nesse caso envolvendo o processo de impeachment, o processo de impedimento. Algumas secretarias já foram ofertadas para esses potenciais aliados, Secretaria de Governo e até a Secretaria de Educação, que é a segunda de maior orçamento aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro. O governador sabe que a sua base é fraca, é frágil, insuficiente para evitar o afastamento nesse processo de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa do Estado, e está usando todos os seus trunfos, todas as suas cartas para uma sobrevida, para uma sobrevivência. Mas se isso acontecer, vai ser necessário uma composição um pouco mais ampla, porque não chegamos nem à metade do governo de Wilson Witzel, e a relação dele com o parlamento fluminense inexiste no momento. Lembrando também que essa semana a defesa de Wilson Witzel entrou com um pedido para suspender o processo de impeachment. Isso está sendo analisado pela Procuradoria da Alerj, mas a comissão processante investiga se Witzel cometeu ou não o chamado crime de responsabilidade. Deu uma espécie de folga, deu uma espécie de alívio para que o governador do estado tenha que apresentar a sua defesa. Em tese, seriam 10 sessões a partir de ontem, quando foi a primeira sessão da comissão processante. Mas os 25 deputados que fazem parte dessa comissão processante decidiram que esse prazo só começa a valer, só começa a correr ou contar quando vierem do STJ as informações daquela operação que virou as compras e contratações para a pandemia de Covid-19. Uma outra estratégia que a defesa de Wilson Witzel pode adotar para postergar, protelar, adiar o processo de impedimento, é recorrer à justiça contra o rito aberto na Assembleia Legislativa. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Obrigada, Viga. Agora são 4:09. Ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, fala sobre a dinâmica política e as instituições. Quem acompanhou a live do ex-presidente conta todos os detalhes. Agora, para a gente ao vivo, é o repórter Vitor Brown. Boa tarde, Vitor.
Oi, Lívia, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Exatamente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participou de uma live de uma corretora de investimentos hoje e falou sobre a política externa brasileira. Ele fez críticas à forma como o governo brasileiro vem lidando com a China. Nos últimos dias, nas últimas semanas, houve críticas de alguns integrantes do governo brasileiro à China por causa da demora na resposta dos chineses à pandemia da Covid-19, a forma como as autoridades chinesas se comportaram diante dos primeiros registros de contaminação do vírus por lá. E aí disse que o governo brasileiro se precipita ao fazer críticas. Vamos acompanhar o que disse Fernando Henrique Cardoso.
Na verdade, o governo do Brasil se antecipou em tomar uma posição para a qual não foi pedido. Ninguém pediu. Não vai haver guerra agora. Não tem iminência de guerra. Para quê? Para que atacar os chineses se nós vendemos para a China? Não vejo razão para isso.
Fernando Henrique Cardoso diz também que espera um distanciamento, um isolamento cada vez maior entre os países depois da pandemia da Covid-19.
No final da Segunda Guerra Mundial, houve uma coisa sensacional, havia líderes, o Churchill, o Roosevelt, o próprio Stalin, Mao Tse-tung, todos eram pessoas que tinham peso de orientação dos seus países e entenderam que era preciso um momento de pacificação, fizeram as Nações Unidas. Agora, nós estamos assistindo o desfazimento daquilo que foi feito depois da Segunda Grande Guerra Mundial.
Então, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nessa live da qual ele participou nesta quinta-feira, ele falou também sobre economia, diz que os principais desafios agora do Brasil, terminada a pandemia, assim que for controlada a Covid-19, será a geração de empregos. Os principais desafios, né, serão a geração de empregos e também a redução da desigualdade social aqui no Brasil. Lívia.
Vitor, obrigada pelas informações.
Boa tarde.
Boa tarde. Bom, agora são 4h11, governadores fazem classificação de cidades dependendo do risco do coronavírus para adotar ações como testagem em massa. As diferenças regionais e as existentes dentro dos próprios estados obrigam os gestores a tomar medidas específicas. A tentativa de transferência de pacientes de localidades com poucos leitos de UTI virou prática comum na pandemia. Em audiência virtual na Câmara, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, explica que o Estado monitora cidade por cidade.
O grau e o coeficiente de incidência, quantas pessoas estão com coronavírus no município, a letalidade, quantas pessoas com coronavírus morreram, o grau de isolamento do município, isolamento social, e o terceiro é o percentual de pessoas acima de 60 anos que é grupo de risco. Essas são as ameaças. Essas ameaças combinadas com o número de leitos de UTI no estado, o número de leitos disponível de UTI, juntando a vulnerabilidade, que é o número de leitos de UTI disponível, e as ameaças, a gente classifica os municípios em risco baixo, moderado, alto e extremo.
O Espírito Santo, comandado por Renato Casagrande, tem a maior incidência da Covid-19 do Sudeste. São 645 infectados por 100 mil habitantes. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM, reclama da falta de medicamentos para fazer a distribuição pelo estado.
Hoje isso é um problema grave no Brasil. Está faltando medicamentos na atenção básica, azitromicina, aquele kit que alguns apelidaram aí de kit Covid. Está sendo uma verdadeira loucura encontrar, os preços dispararam, os gestores públicos estão com medo de comprar e daí a pouco ter a Polícia Federal batendo na porta. E aí não compram, faltam os remédios, porque o Ministério Público, porque tem alguma compra que foi feita com 20, 30% mais caro, já está abrindo procedimento investigatório para dizer que é superfaturamento. Então nós temos aí uma realidade muito dura.
Mauro Mendes, de Mato Grosso, lembra que o coronavírus chegou tarde ao Centro-Oeste e as mortes dobraram desde o início do mês. O governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, reclama da falta de apoio federal no combate à doença.
As coisas foram muito demoradas. A bem da verdade, por quase 60 dias, os estados individualmente tiveram que adotar uma série de providências para fazer o enfrentamento à Covid. Nós estamos aí há um pouco mais de 100 dias. Vocês sabem todos que o Amapá, por exemplo, é um dos estados proporcionalmente com maior incidência da Covid-19.
O Amapá já registrou mais de 26 mil casos de coronavírus e o governador Valdez Góes determinou a ampliação da testagem. No total, são cerca de 3 mil infectados a cada grupo de 100 mil habitantes, na maior taxa de incidência do Brasil. Agora são 4h14 e o interior de São Paulo já tem mais mortes por Covid-19 do que a capital. Na verdade, nós vamos agora com as informações de Daniel Lian, prefeito de São Paulo. Bruno Covas voltou ao trabalho hoje após ser diagnosticado com o coronavírus. Então, mais detalhes com Daniel Lian. Boa tarde, Lian.
Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós falamos aqui da sede da Prefeitura Municipal de São Paulo, o Palácio do Anhangabaú, edifício Matarazzo, onde retornou hoje aqui ao trabalho o prefeito da capital paulista, Bruno Covas. Ele que foi contagiado, foi infectado pelo coronavírus, mas esteve assintomático e durante 14 dias permaneceu em isolamento em sua residência e hoje retomou as atividades. O prefeito já teve aí diversos compromissos, ele participou de uma live com jovens, com a juventude, depois ele se reuniu com o secretário de governo, despachou com o secretário de governo Rubens Rizek. E na sequência já deixou aqui o Palácio do Anhangabaú e seguiu em direção à zona norte da capital paulista para inaugurar aí leitos em um hospital, o Hospital São Luiz Gonzaga, e também ainda na mesma região do Jaçanã, aqui na zona norte, ele visita o Hospital Geriátrico. Na sequência, Bruno Covas vai diretamente ao Palácio dos Bandeirantes, onde tem um encontro, uma reunião marcada com o governador do estado de São Paulo, João Dória. Ambos vão tratar aí com as equipes das áreas econômicas e também da área sanitária a questão do coronavírus, em especial esta reabertura gradual, que está dependendo aí da taxa de ocupação e da capacidade da rede hospitalar. Mas tudo está sendo feito com o apoio da ciência, de acordo com os números e com o avanço. Algumas cidades acabam progredindo na reabertura e outras até têm que regredir de acordo com o aumento ou diminuição no número de casos. Então, o prefeito já voltou às atividades e agora se encontra também com o governador do estado de São Paulo, João Dória, no final da tarde.
Muito bom, agora sim o interior de São Paulo já tem mais mortes por Covid-19 do que a capital. E quem acompanhou a coletiva da Secretaria Estadual de São Paulo e do Centro de Contingência do Coronavírus é a nossa repórter Beatriz Manfredini. Boa tarde, Bia, o que você traz pra gente?
Boa tarde, Lívia, boa tarde a todos. Lívia, pela primeira vez desde o início da pandemia, o número de mortos pela Covid-19 no interior de São Paulo ultrapassou o da capital. Enquanto a cidade de São Paulo tem 6.675 vítimas da doença, o número de óbitos registrados nos municípios do interior chegou a 6.677. Apesar da diferença ainda pequena de 2 óbitos, a tendência, segundo o secretário executivo do Centro de Contingência do Coronavírus, João Gabardo, é que a Covid-19 continue crescendo no interior em ritmo mais acelerado. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, Gabardo destacou que na capital, os indicadores de números de internações, por exemplo, apontam para uma estabilização do vírus, assim como o número de casos, de óbitos e de novas infecções. O número de casos acumulados da Covid-19 também já é maior no interior do estado. São mais de 125.500 infectados no interior contra 113.000 aqui da capital paulista. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, ressaltou que o interior registrou, nesta semana, um valor 28,7% maior de novas infecções pelo vírus do que aqui na cidade de São Paulo. E um destaque interessante é que esse valor dobrou. Na semana passada, o interior tinha 14,5% de novas infecções a mais do que a capital e agora já são 28,7% a mais. Então, dobrando aí em uma semana o número de novos infectados no interior. E, Lívia, também hoje o estado de São Paulo registrou um novo recorde de casos. Pelo segundo dia consecutivo esse recorde. foram 9.765 registros nas últimas 24 horas, totalizando 248.587 infecções por coronavírus. Segundo o Centro de Contingência, também foram contabilizadas 407 mortes pela Covid-19 e essa foi a segunda vez desde o início da pandemia em que o estado registrou mais de 400 mortes em um único dia. Agora, ao todo, nós temos 13.759 óbitos em São Paulo. E vale lembrar que mesmo com esse aumento no interior, esse aumento de novo, esses recordes de casos, mais um dia com mais de 400 mortes, o secretário estadual de saúde, José Henrique German, diz que esses números estão dentro do projetado pelo governo para o mês de junho. Lívia.
Bia, bom, vou fazer aquela pergunta clássica e sempre muito importante. Como que está a questão de leitos no estado de São Paulo?
Olha, Lívia, os índices vêm realmente baixando. A ocupação de leitos de UTI no estado é de 65,5%, né? O dado divulgado hoje, mas é um dado referente a ontem. E na Grande São Paulo, a ocupação dos leitos de UTI é de 67,9%. Uma notícia boa, porque esses números vêm baixando há algum tempinho já, né, Lívia?
Exatamente, Bia. Muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente. Bom, e em meio à pandemia de Covid-19, um setor foi na contramão dos demais e está registrando alta nas vendas. É o setor de bichos de estimação. A repórter Nicole Fusco traz os detalhes.
O mercado de pets no Brasil continua animado, apesar da pandemia do coronavírus. Só no primeiro trimestre do ano, as vendas online do setor cresceram 65%, segundo o Instituto Pet Brasil. O valor movimentado saltou para quase R$ 2,5 bilhões de reais na comparação com o mesmo período do ano passado. O sócio-diretor da Cobase, Ricardo Nassar, disse ter ficado surpreso com o comportamento do consumidor neste momento.
As pessoas estando dentro de casa, no Fique em Casa, né, a campanha, elas passaram a se dedicar mais, voltar a montar aquário, voltar a se dedicar ao animal de estimação. Foi uma surpresa para nós, esse comportamento do consumidor, que ao invés de, não, eu não vou gastar dinheiro com isso, eu não vou montar meu aquário de novo, eu não vou adquirir qualquer animal de estimação, foi o contrário.
Para quem ainda não tem um bichinho, a quarentena despertou a vontade de adotar um. É o que conta a veterinária do Centro de Adoção de Cães e Gatos de São Paulo, Thelma Rocha Tavares.
Hoje a gente tem tido uma média de 4 agendamentos por dia e as adoções têm sido mais conclusivas, né? De fato, as pessoas que vêm, já vêm com um animal definido, conhecendo o perfil do animal e tem resultado em melhores adoções.
O casal David Tanaka e Anita Ueda decidiram atender a um pedido antigo dos filhos: ter um animalzinho de estimação. Por isso, eles vieram até o Centro de Adoção da Prefeitura de São Paulo para buscar a Luna.
E agora, como a gente está mais em casa, aproveitar essa fase que a gente está em casa para adaptação, que a gente está com mais tempo, né? Então, a gente aproveitou isso.
Entre os itens mais vendidos do mercado de pets estão rações, produtos veterinários e de higiene e bem-estar, segundo o Instituto Pet Brasil.
Que gracinhos, bichinhos. Bom, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Não saia daí, porque ainda tem muita notícia.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Você que fica ligado na programação da Jovem Pan pode ser também comentarista dos principais assuntos do dia.
Como é que é?
Fernando Martins. Abre as câmeras e os microfones da Jovem Pan para você debater e opinar sobre os temas quentes do noticiário do Brasil e do mundo.
Alô? Bom dia, Fernando, tudo bem?
Bom dia, tudo em ordem?
De terça a domingo, a partir da meia-noite.
É verdade.
Tamo junto na Pan.
É, você tá aqui na Jovem Pan, meu amigo.
Um bate-papo bem-humorado, que dá voz aos ouvintes e internautas.
É assim que funciona um programa de rádio e televisão, como na casa das pessoas. Eu convido quem eu quero que vá na minha casa. Mas aqui, a gente convida todos.
Ao vivo, na Jovem Pan News e no aplicativo Panflix.
Obrigado a todas as afiliadas, as emissoras espalhadas pelo país.
Tamo junto na Pan.
Como é que é?
Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em um só lugar toda a programação para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília foi protocolado nessa...
A Câmara dos Vereadores de São Paulo...
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia...
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência...
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vem sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan, agora.
Estamos de volta ao vivo. Para você que está chegando agora, este é o Jovem Pan agora. Neste momento são 4 horas e 26 minutos, faz 26 graus na capital de São Paulo, 27 graus na capital do Rio de Janeiro. Já adiantando aqui a previsão do tempo amanhã e durante o final de semana, a temperatura vai cair bastante aqui na região sudeste. Mas agora vamos falar de política e tudo que movimenta esse país. Lá em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Então, quem tem mais informações é a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília. Vamos conversar com ela ao vivo. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde também a quem acompanha a gente. Os dois se encontraram hoje cedo aqui no Palácio do Planalto e pelas redes sociais. O presidente fez o anúncio da indicação. O novo ministro da Educação é ex-presidente do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ficou quase o ano inteiro nessa função, o ano passado, e teve a oportunidade de viajar, de saber dos problemas, saber do tudo que acontece dentro do ministério, o que é positivo nesse momento, uma vez que os dois últimos presidentes eram pessoas sem qualquer tipo de ligação aqui com o governo federal. O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, ele é bacharel em Ciências Econômicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tem doutorado na Argentina, é mestre também na Fundação Getúlio Vargas e pós-doutorado na Alemanha. Então é um nome que aparece aí como uma indicação técnica do presidente Jair Bolsonaro. O objetivo é melhorar a qualidade da educação brasileira. O presidente tem dito que não é possível que se invista tanto na educação no país e os resultados sejam tão insatisfatórios. O presidente está querendo discutir também como vai se dar a retomada das aulas, uma vez que na avaliação aqui do Palácio do Planalto já está na hora de se começar a discutir como é que vai se dar esse retorno às aulas, apesar das universidades terem tido a autorização essa semana de permanecerem com aulas online até o final do ano. presidente Jair Bolsonaro hoje vai fazer aquela tradicional live das quintas-feiras e a expectativa é de que fale sobre o novo ministro da Educação, que deve tomar posse também, Lívia, o mais rapidamente possível, provavelmente no início da semana que vem.
Luciana, e este nome não estava nos radares, né, nas especulações?
Não estava, não. A expectativa, o presidente estava conversando com vários nomes, com várias pessoas, e estava chamando as pessoas para conversarem aqui no Palácio do Planalto. Até ontem, o Renato Feder, que é o secretário de Educação lá do Paraná, era um nome mais cotado, mas a avaliação que se fez era que precisava de uma pessoa com mais experiência na área educacional, mais experiência, inclusive, com a gestão, com a questão da gestão aqui em Brasília, de como é que funciona, como é que é a estrutura ministerial. E sendo ex-presidente do FNDE, o novo ministro saiu na frente.
Luciana, ainda neste assunto, ontem funcionários do Banco Mundial rejeitaram a nomeação de Weintraub e até enviaram uma carta ao Comitê de Ética da instituição pedindo uma investigação sobre o ex-ministro da Educação. Quais são as atualizações desse caso?
Olha, o que o Conselho de Ética ele já explicou? Ele já explicou que recebeu esse posicionamento dos empregados do Banco Mundial, mas que o Código de Ética da instituição financeira precisa ser observado. O Conselho de Ética ele tem como objetivo avaliar pessoas que já estão no cargo, avaliar conduta, ou provavelmente condutas irregulares de quem já faz parte do Banco Mundial. Que isso, esse posicionamento dos funcionários, é um posicionamento que vai ficar registrado, mas que não tem o poder, por exemplo, de impedir a nomeação a que Weintraub efetivamente tome posse nesse novo cargo. Como a gente já tem falado nos últimos dias, o Banco Mundial, o Brasil faz parte de um grupo do Banco Mundial que envolve 8 países. E são representantes desses 8 países que precisam dar o aval para a indicação de Abraham Weintraub aqui feita pelo governo brasileiro. Vai haver dificuldades? O governo acredita que sim, mas está confiante de que Weintraub terá o aval dos outros países e o presidente promete se empenhar pessoalmente para que isso aconteça. Agora, vale ressaltar que isso vai demorar mais ou menos aí algo em torno de 30 dias e esse mandato lá no Banco Mundial termina em outubro. Então, se o presidente Jair Bolsonaro, se o governo brasileiro não tentar refazer essa nomeação, repetir essa nomeação, o Weintraub terá cargo lá nos Estados Unidos só até o final do ano.
Agora, Luciana, uma outra pauta, mudando de assunto. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, foi eleito nesta quinta-feira, agora à tarde, para a presidência da Corte. A partir de quando que ele assume?
Ele assume em setembro. Essa eleição de hoje foi uma eleição praticamente protocolar. Porque o que acontece? Cada ministro do Supremo, ele fica por 2 anos na presidência do tribunal. O ministro Dias Toffoli, o mandato dele está encerrando em setembro. Normalmente, essa eleição é feita poucos dias antes. Todo mundo já sabia que o Fux seria eleito. E essa eleição acontece poucos dias antes da posse. Por conta da pandemia, os ministros decidiram antecipar essa eleição, essa votação. Fux assume o Supremo Tribunal Federal, a presidência, e a vice-presidente será a ministra Rosa Weber. Isso leva em consideração a antiguidade dos ministros dentro do tribunal. Eles fazem um rodízio e cada ministro fica 2 anos à frente da presidência.
Bom, Luciana, muito obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho aí para você em Brasília. Agora são 4h32, ainda na capital federal, Bolsonaro diz que em entendimento com Dias Toffoli, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre sinaliza dias melhores para o Brasil. A informação chega com o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Oi, Lívia. Boa tarde a você. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o Jornal Jovem Pan agora. Olha, Lívia, o presidente Jair Bolsonaro acredita que a harmonia entre os poderes da República é essencial para que o Brasil avance e alcance todo o potencial que tem como nação. A afirmação foi feita nesta quinta-feira durante a cerimônia de assinatura de um acordo de cooperação técnica entre os poderes executivo e judiciário. Na prática, Lívia, a medida vai possibilitar que o Portal da Legislação, que é um site que já existe, disponibilize informações atualizadas sobre mudanças nas leis de forma mais simples e ágil. No discurso, Bolsonaro exaltou a importância e a confiança que tem nos assessores que ocupam a subchefia para assuntos jurídicos da Presidência da República, que é um órgão que também é conhecido como SAGE.
A dinâmica do Presidente da República é enorme. Muitas vezes eu faço uma leitura diagonal do que estou assinando e, por vezes, apenas a emenda. E vou mais além ainda, por vezes, entra apenas a palavra do SAGE.
Bom, Lívia, ao lado do presidente aí do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Otávio Noronha, e do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, Bolsonaro lembrou da importância de os poderes da República trabalharem aí de forma harmônica. O presidente, que por muitas vezes a gente acompanhou por aqui, fez duras críticas ao judiciário, vem baixando o tom, o que tem resultado em uma melhora na relação, principalmente com o STF, que está aqui do outro lado da Praça dos Três Poderes. Nessa cerimônia de hoje cedo, Bolsonaro disse que o acordo de cooperação que estava sendo assinado bem revela o momento pelo qual passa o Brasil.
Eu costumo sempre dizer, quando estou com o presidente Toffoli, também com o Alcolumbre e o Maia, que são presidentes da Câmara e do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país.
Olha, Lívia, após essa cerimônia de assinatura do acordo de cooperação, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Justiça para participar do ato de descerramento dos quadros da Galeria de Heróis do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, que também é conhecido aí como Vigia. O projeto, criado ainda na gestão do ex-ministro Sérgio Moro, reúne mais de 1.500 agentes de forças policiais federais, estaduais e de instituições que atuam na fronteira e tem como objetivo reduzir a vitalidade financeira de organizações criminosas. A Galeria dos Heróis foi criada para homenagear o soldado do Exército Daniel Trarbach Engelmann, que faleceu em uma operação de combate a crimes transfronteiriços realizada no Rio Paraná em maio deste ano. Lívia?
Obrigada, Antônio. Agora são 4h36. Vamos mudar de assunto. Uma nuvem de gafanhotos tem chamado a atenção nas redes sociais nos últimos dias. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar do governo da Argentina, 1 quilômetro quadrado dessas nuvens podem ter 40 milhões de gafanhotos com potencial de devorar por dia a quantidade de comida que 35 mil pessoas consomem. O temor é que essa nuvem avance para o Brasil. Então, o meteorologista da Sumar Meteorologia, Celso Oliveira, vai contar agora para a gente para onde estes insetos estão se deslocando. Boa tarde, Celso.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Bom, vamos falar sobre essa nuvem de gafanhotos que se formou no final de maio sobre o sul do Paraguai e, por conta dos ventos de norte, do calor acima da média, vem se deslocando na direção da Argentina. Hoje, de acordo com a última informação do Ministério da Agricultura da Argentina, essa nuvem estava na região de Sauce, que fica na província de Corrientes, a pouco mais de 150 quilômetros do estado do Rio Grande do Sul. Acontece que nas últimas horas tivemos uma mudança grande do tempo. Além da ocorrência de chuva associada à passagem de uma frente fria, mudou também a direção dos ventos, a temperatura declinou de forma acentuada e isso fez com que a atividade dos gafanhotos diminuísse de forma considerável. Ainda está sendo monitorada essa nuvem, ainda estão de olho para um possível deslocamento, mas o fato é que as condições climáticas, as condições meteorológicas a partir de agora são desfavoráveis para o desenvolvimento desses gafanhotos. Além disso, o que vem chamando atenção nas últimas semanas é o aparecimento, nos últimos dias, é o aparecimento de uma nuvem de poeira vinda do Saara. Está avançando por todo o Caribe, já alcançou Cuba e também a Flórida, e parte, inclusive, dessa nuvem de poeira alcançou o norte do Brasil, mas de forma bem mais fraca. Alcançou o Amapá e Roraima, lembrando que, no caso aí, temos uma nuvem mais forte, mais densa nos últimos 50 anos, então há uma recomendação, uma cautela por parte da população em função do risco de doenças respiratórias, mas, de uma forma geral, essas nuvens de poeira, elas costumam até fertilizar o solo, principalmente na região amazônica, onde chega bastante poeira, principalmente no meio do ano.
Ainda sobre este assunto, o governo federal declarou estado de emergência fitossanitária em áreas produtoras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pelo risco de surto da praga. E para entendermos melhor o que é essa nuvem de gafanhoto, gentilmente nos atende Dori Edson Nava, que é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e doutor em entomologia, ramo da biologia que estuda os insetos. Muito boa tarde, obrigada por nos atender.
Boa tarde, Lívia Fernanda, eu que agradeço.
Bom, eu gostaria de começar perguntando o seguinte: a nuvem de gafanhotos que se aproxima está despertando aí muitas dúvidas a respeito do perigo que esses insetos representam. As imagens até impressionam quem vê na internet, tem ganhado as buscas nas redes sociais nos últimos dias. Então, explica pra gente o que é e quais são os riscos desses insetos.
Então, essa nuvem de gafanhotos, né, ela foi formada no Chaco paraguaio e na Bolívia, e ela vem sendo monitorada, conforme o meteorologista comentou, desde 2015. O que aconteceu? A população, na verdade, ela vem aumentando em função de vários fatores que favoreceram o seu desenvolvimento. Esse inseto normalmente tem uma geração por ano, com algumas exceções, duas gerações. E ele chegou em 2019 e 2020 com uma população muito grande. Então, instintamente, esse inseto ele busca, na verdade, locais para se alimentar e para migrar. E pelo comportamento gregário que ele tem, ele forma essas nuvens. Então, para você ter um fenômeno desse ocorrendo, que é muito raro, vamos dizer assim, isso a gente observa uma vez na vida, ele tem, sim, os seus fatores que favoreceram. Qual é o risco que nós temos? Ele está se deslocando aí em direção à Argentina. Nós tínhamos um risco em função das mudanças, né, em direção da velocidade do vento. O que nos favorece, na verdade, são as baixas temperaturas. Então, temperaturas inferiores a 20 dificultam o deslocamento do inseto. O inseto precisa a temperaturas altas para poder se mover. O que acontece agora, esse inseto ele tá pousado, né? A nuvem de insetos pousou, e as informações que a gente tem é que o governo argentino está usando medidas de controle nesses locais onde o inseto está pousado. Caso ele entre aqui no Rio Grande do Sul, ele praticamente faria danos nas pastagens, né? Porque é uma época que nós não temos grãos nas lavouras, e os cereais de inverno, eles estão sendo cultivados agora, está em uma fase inicial de desenvolvimento. O adulto, na verdade, no momento em que ele pousa, em função da necessidade de se alimentar ou em função das dificuldades de se locomover, ele acaba consumindo todo o vegetal que ele encontra. É um inseto polífago, nós temos mais de 400 espécies vegetais que servem de alimento para ele, e é fonte, na verdade, para eles poder se nutrir, ter energia e seguir, então, o destino da migração.
Dori, e você até falou das pastagens, né? Existe um receio muito grande aí por parte dos agricultores. Quais as culturas essa nuvem de gafanhotos pode atingir mais, e tem como combatê-las? Algum pesticida é capaz de combater?
Como eu comentei, essas pastagens que nós temos agora, nesse momento, são pastagens nativas, né? Campo de pasto nativo, ou pastagem cultivada também, como aveia, azevém e alfafa. E nós temos uma área considerável no estado, porque nós temos toda a parte do bioma pampa, onde tem criação de bovinos, né? E de ovinos. Sobre a outra pergunta, é em relação ao controle. Então, o que aconteceu? Ontem, com a declaração do estado de emergência fitossanitária, é possível, então, que produtos químicos sejam registrados de forma emergencial para controle dessa praga. Nós temos alguns produtos registrados para a cultura da soja e para pastagens, mas para outras espécies. E, basicamente, por exemplo, na Argentina, eles utilizam produtos à base de piretroide, né, e alguns carbamatos. Então, nós temos produtos, sim, que são eficientes, e nesse caso de emergência eles poderão ser utilizados para quê? Para controlar os insetos que estão em pouso, né? Por meio de aplicadores, vamos dizer assim, aéreos, por meio de aeronaves. Por quê? nós temos uma nuvem extensa, né, 10 quilômetros. No momento em que esse inseto pousar, certamente nós vamos ter dificuldades de entrar com aplicadores tratorizados. Então, fazendo esse estudo do local de pouso, a área onde o inseto está, é possível direcionar as aplicações de inseticida justamente sobre esses insetos que estão em repouso, né? Então, basicamente, é uso de produtos químicos e aplicadores aéreos, no caso, as aeronaves, que facilitariam.
Tori, e na internet também tem alguns relatos de nuvem de gafanhotos na África e na Ásia. É mais comum a presença desses insetos por lá?
É, o que acontece é que nesses locais, vamos dizer assim, gafanhoto praticamente ele é um inseto, gafanhoto com hábito gregário é um inseto que se desenvolve em locais com condições secas, né? Locais semiáridos. Então, se nós pegarmos a África, né, na savana, ou na Ásia, nos locais mais secos, é frequente a ocorrência dessas nuvens de gafanhotos. Nós tivemos um ataque de gafanhoto há pouco tempo, no ano passado, na África, que foi preocupante, né? O pessoal estava relacionando essa nuvem com a questão da fome, né? A questão da diminuição de alimentos. E na América do Sul, no local onde ocorreu então o desenvolvimento do esquistocerca, que é o gafanhoto nosso, também é uma área desértica. Se eu pegar o Chaco, paraguaio, o norte da Argentina, da Bolívia, é uma área semidesértica, né? E nesses pontos nós temos gramíneas, temos árvores rasteiras, onde o inseto prefere se desenvolver, né? Há séculos atrás, no século passado, nós tivemos já ataque aqui no Brasil, e isso tem registros em livros, inclusive eram assuntos de interesse na época, e foi muito estudado, porque tu imagina, na década de 30, 40, praticamente não tínhamos inseticida. Então, todo o controle tinha que ser numa forma manual, né, ou na forma física. Hoje nós temos essa possibilidade, e isso facilita muito, então, o manejo da praga, vamos dizer assim, que não é uma praga principal, mas é uma praga secundária que ocorre de tempo em tempo.
Está bem, Dori. Você é doutor em entomologia, né? Falei certo?
É, entomologia, estudo dos insetos.
Então tá bom. Conversamos, muito obrigada, tá, pela participação e também pelos esclarecimentos, né? Todo mundo quer saber o que é essa praga de gafanhotos. E só para finalizar, não tem risco de vir ao Brasil, né? O meteorologista até falou que os ventos mudaram de direção, então estamos monitorando, né?
O risco sempre há, né? Até porque a gente tem, não sabemos a previsão da temperatura, das condições climáticas, mas em se tratando, né, permanecendo esse quadro meteorológico, não tem chance dele entrar, né? Ele vai entrar se as temperaturas aumentarem muito, né, e os ventos soprarem em direção ao Brasil. Então, por enquanto, nós estamos tranquilos. Agora, é importante que as autoridades fitossanitárias, todas elas estão em prontidão, né? Tanto o MAPA como as secretarias de agricultura estadual, municipal, e também a Emater, todo o pessoal envolvido já está sabendo do problema, e qualquer entrada aí da nuvem, todo mundo vai ficar sabendo.
Tomara que não entre. Muito obrigada, viu, pela participação. Até mais.
Tá bom. Muito obrigado.
Bom, nós conversamos com Dori Edson Nava, ele é pesquisador da Embrapa e também doutor em entomologia. Agora são 4 horas e 47 minutos. Destaque agora para a expectativa de bares e restaurantes para a reabertura das atividades. Assunto é do repórter Victor Moraes. Boa tarde, Victor.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Expectativa grande dos donos dos bares e restaurantes para a reabertura após 3 longos meses fechados, só funcionando com delivery. A resposta deve vir amanhã por parte da Prefeitura de São Paulo, que vai se reunir com o governador João Dória e decidir se vai flexibilizar ou não. Passar da fase 2 laranja para a fase 3 amarela, poder então abrir esses estabelecimentos. Os donos dos restaurantes e bares querem logo que reabra no sábado, mas isso nós só vamos saber amanhã. Eu falo aqui de um bar-restaurante, o Pingo Azul, aqui na região da Bela Vista. Vou falar com o dono do estabelecimento, seu Sérgio. Sérgio, obrigado por falar com a Jovem Pan. Como que está essa expectativa, os preparativos para a reabertura? E o melhor seria que já fosse no sábado, né?
Com certeza, seria bom se fosse amanhã, mas nós estamos aí na expectativa e na esperança que a gente receba essa autorização para abrir o quanto mais breve possível, porque a gente já não aguenta mais, entendeu? Não tem mais aonde buscar recurso. Estamos aí no fundo do poço.
Você me contou que teve que lidar com demissões, teve que lidar também agora, desde há 3 meses, trabalhando só com delivery. Como é que foi? Como é que a gente pode contabilizar esse prejuízo todo, Sérgio?
Você aqui se pode contabilizar, isso é muito difícil, né, Vitor? É prejuízo enorme, muito grande. Eu tive que demitir aí 50% aí dos funcionários e ficar só com 50%. E está difícil para manter, muito difícil, entendeu? Não tem mais fôlego, não tem mais fôlego. Isso aí tem que ser para já, entendeu?
Muito obrigado, Sérgio. Pois é, Lívia, expectativa grande, os preparativos já estão sendo feitos para que os bares e restaurantes possam reabrir o mais breve possível. Volto com você aí do estúdio.
Lembrando que a expectativa da reabertura de bares e restaurantes é aqui para a capital de São Paulo. Agora são 4h49, vamos a Brasília, pois a lei das fake news pode ser votada hoje no Senado. Quem acompanha a movimentação por lá e conversa com a gente é o repórter Levi Guimarães. Oi, Levi.
Olívia, muito boa tarde a quem nos acompanha. Pois é, depois de muitas polêmicas, muitas idas e vindas, o Senado tenta votar hoje o chamado projeto de lei das fake news. Só que a sessão ainda não começou, estava prevista para começar às 4h, normalmente tem um pequeno atraso ali de uns 15, 20 minutos, mas esse atraso de 50 minutos não tem sido comum aí ao longo desse período de pandemia, com as sessões virtuais. É um sinal, inclusive, de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda tenta chegar a um acordo com os senadores sobre a melhor forma de se fazer essa sessão de hoje. Já foram protocolados alguns pedidos de adiamento de pauta, de retirada de pauta, pedidos para tentar postergar essa votação de senadores que não estão muito satisfeitos. Essa votação, inclusive, já foi adiada 2 vezes em semanas anteriores. A nova versão do texto, que foi publicada hoje pelo relator, que é o senador Ângelo Coronel, determina novas regras para redes sociais e serviços de mensagens privadas que tenham mais de 2 milhões de usuários. Um dos pontos principais e também mais controversos é a exigência de RG e número de celular ativo para as pessoas criarem uma conta nessas plataformas. Para quem tem telefone registrado no exterior, aí vai ser exigido o número do passaporte. O uso dos pseudônimos continuaria permitido, mas apenas também com o documento de identificação. De acordo com esse projeto também, as plataformas devem validar o celular fornecido enviando um SMS com código de verificação, e aí, se o número estiver desativado pela operadora, a conta vai ser suspensa. Outro ponto do projeto determina que agentes públicos e órgãos públicos, como políticos ou então contas oficiais de instituições, não vão poder bloquear ou restringir o acesso de nenhum usuário. Um outro trecho também prevê que serviços de mensagem como o WhatsApp, como o Telegram, mensagens que tenham sido reencaminhadas por pelo menos 5 usuários, devem ter o registro armazenado por 3 meses. E aí, nesse registro, deve constar os usuários que encaminharam, também o número de pessoas que foram atingidas por essas mensagens viralizantes. E aí, esses dados poderiam ser acessados por autoridades via ordem judicial. Esse projeto, inclusive, foi criticado pelas próprias plataformas, pelo Facebook, pelo Google, pelo Twitter. E o Senado tenta chegar hoje a um acordo para votar esse texto bastante polêmico. Lívia.
Levi, obrigada pelas informações que você trouxe. Qualquer novidade, você volta na programação. Vamos agora falar do cenário internacional. Estados Unidos registram maior número de casos diários de coronavírus desde o início da pandemia. A informação vem de Nova York, com a Mariana Janjá como nossa correspondente. Boa tarde, Mari.
Olá, boa tarde a todos. Olha, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, só ontem os Estados Unidos registraram mais de 34 mil novos casos de Covid-19. Então, por causa desse aumento no número de casos, alguns estados estão interrompendo os processos de reabertura. É o caso do Texas e é também o caso da Carolina do Norte, onde o processo de reabertura não vai avançar em pelo menos 3 semanas. A Flórida também é um dos estados mais afetados neste momento pela pandemia, mas por lá o governador disse que não pretende pausar a reabertura, pediu apenas para que as pessoas mais idosas fiquem em casa e para que os mais jovens tomem cuidado. Agora, é uma situação completamente oposta à situação aqui de Nova York, onde o processo de reabertura está sendo um sucesso, com o número de casos caindo dia após dia. Inclusive, hoje o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que a cidade está caminhando para a próxima fase da reabertura, a fase 3. Isso deve acontecer, a cidade deve entrar nessa próxima fase no dia 6 de julho. E aí, na fase 3, os restaurantes vão poder voltar a atender clientes dentro dos restaurantes, com capacidade reduzida, com medidas de distanciamento, né? Claro, mas vão poder fazer isso. E algumas áreas de recreação ao ar livre, como quadras de esportes, também vão poder reabrir. E o pessoal aqui está muito feliz, muito animado, porque a gente está tendo dias lindos de verão. Então, todo mundo quer sair de casa para poder aproveitar, né? Mas, é claro, tem que ser com responsabilidade, usando máscaras. Isso é muito importante. Mudando um pouquinho de assunto, só para a gente encerrar, hoje a gente completa um mês da morte de George Floyd, homem negro que foi morto durante uma abordagem policial, aquele caso que causou comoção nos Estados Unidos, gerou vários protestos de costa a costa do país. O que esses protestos conseguiram até agora? Conseguiram mudanças a nível estadual. Então, vários governos estaduais adotaram regras para combater o problema da violência policial. Só que ainda está difícil uma mudança a nível federal por causa do Congresso bipartidário. Está difícil, democratas e republicanos não estão conseguindo chegar a um acordo sobre um projeto de reforma policial. Os dois lados entendem que esse projeto é sim necessário, né, esse projeto de lei para ter novas regras para a polícia, mas eles discordam muito sobre a forma como isso deve ser feito. Então, ontem, os democratas bloquearam uma proposta dos republicanos no Senado e hoje os democratas votam a própria proposta na Câmara dos Deputados, que deve passar, já que a Câmara é controlada pelos democratas, mas fica a dúvida sobre se vai passar no Senado, que é controlado pelos republicanos, né? Então, por isso, essa ainda é difícil falar sobre uma mudança a nível nacional desde a morte de George Floyd, que aconteceu há exatamente um mês. Eu continuo por aqui acompanhando tudo o que acontece nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Muito bem, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Lembrando que o nosso jornal vai de segunda a quinta-feira. Então, eu já te desejo um ótimo final de semana. Obrigada pela audiência, pela companhia. E até segunda-feira, às 16h. Te espero, hein? Até mais.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.